Informação com o António Feliciano. Para já os títulos. Boa noite, Feliciano.
Muito boa noite. Onda de assaltos na cidade de Tomar. São 11 em 5 meses e em quase todos eles há quebra de montra e procura pela caixa registadora. Bloco de Esquerda critica PS e CDU. Diz que o Conselho espera soluções, mas da Câmara pouco sai. Faleceu José Sousa Gomes, ex-presidente da Câmara Municipal de Almeirim. Teremos ainda a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem que ser o primeiro a saber.
Vamos-lhe agora a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, haverá um dia com céu geralmente muito nublado, períodos de chuva diminuindo de intensidade e frequência a partir do final da manhã, queda de neve acima dos 1.400 a 1.600 metros, subindo gradualmente a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco a moderado, moderada forte nas terras altas até ao meio da manhã, alguma neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura, em especial da mínima. Quanto a máximas, 7 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 15 para o Porto, Coimbra e Tomar, 16 para Leiria, Lisboa e Évora e 17 para Santarém e Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Os recentes assaltos à Padaria Rosa e à Anizu, que ocorreram na madrugada desta segunda-feira, estão a lançar o alarme entre comerciantes e habitantes tomarenses. Os números não deixam margem para dúvidas. Desde o dia 7 de agosto de 2015 até este 18 de janeiro, houve registo para 11 ocorrências só na cidade e só por aquilo que foi tornado público, ou seja, quando os afetados apresentaram queixa nas autoridades. A lista começa a soar interminável. No dia 7 de agosto, começamos a Ótica Santiria. No dia 19 de setembro, foi a Frutinhos. A 29 de setembro, o Centro Ortopédico Tomarense e a Coimbra Ouro. A 2 de outubro, foi a Citroën Zecar. A 21 de outubro, a Casa da Vera. A 11 de dezembro, foi a Papelaria Nova. A 31 de dezembro, foi o Café Restauração. Agora, já neste ano, 14 de janeiro, a Loja de Artigos Chineses, situada na Alameda 1 de março. E agora, a 18 de janeiro, a Padaria Rosa e a Anizu. E em todos estes exemplos, o método para chegar ao objetivo passou pela quebra de uma das montras do estabelecimento e, na maior parte dos casos, a intenção passou por furtar a caixa registadora, ainda que, dependendo do setor de atividade, também houve outros artigos que não escaparam ao desejo dos larápios. Os assaltos têm sido praticados entre as 3 e as 6h30 da manhã e são visados espaços que estão situados perto de várias opções de fuga. E neste lote, convém não esquecer o que se passa pelas freguesias rurais. Durante o período em causa, registo para duas incursões dos amigos do alheio a sedes de coletividades nabantinas, casos dos camponeses de Peralva, a 22 de dezembro, e do povo de Brazões, a 2 de janeiro. Também aqui, o método de furto foi igual, entrada através de uma janela.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Faleceu José Sousa Gomes, o ex-presidente da Câmara Municipal de Almeirim, que estava internado no Hospital da Luz, em Lisboa. Morreu na madrugada desta terça-feira, aos 75 anos de idade, num percurso onde esteve durante pouco mais de duas décadas como responsável pelo município da capital da Sopa da Pedra, sendo que também deixa marca no panorama desportivo e cultural. Aliás, dá mesmo nome ao complexo da Associação Desportiva Fazendense. A Câmara Municipal de Almeirim colocou a sua bandeira a meia haste, sendo que o presidente Pedro Ribeiro declarou 3 dias de luto municipal. Refira-se que o funeral terá lugar nesta quarta-feira, a partir das 11 horas, sendo que o corpo, pelas 9h30, irá estar no Salão Nobre da Câmara Almeirinense. O cortejo segue depois para o cemitério da cidade. E o homem que sofreu um acidente de trabalho em Alcanena nesta segunda-feira não resistiu aos ferimentos sofridos após a queda num esgoto e faleceu no hospital de Torres Novas, para onde tinha sido transportado. O operário, com idade aproximada aos 60 anos, procedia a intervenções ao nível do saneamento quando terá caído para o esgoto. Ainda foi resgatado em paragem cardiorrespiratória, mas, apesar dos esforços, os bombeiros não conseguiram inverter o trágico quadro clínico.
Rádio Hertz, informação.
Tomar é um concelho à espera de soluções, mas da Câmara Municipal pouco sai. Quem o diz é o núcleo do Bloco de Esquerda na Bantino, através da respectiva coordenação, num comunicado enviado para a redação da Hertz. No texto em causa é sublinhado que o BE reuniu na última semana para fazer um ponto de situação sobre a campanha eleitoral para as presidenciais, mas não pôde deixar de discutir o que define como uma perigosa inércia autárquica que vivemos no nosso concelho. Os bloquistas consideram mesmo que já lá vão 830 dias de Câmara, PS-CDU, e quando está tudo por fazer, a preocupação de Anabela Freitas é anunciar a recandidatura em 2017. O comunicado pede depois apenas aos que receberam a confiança do que neles votaram que cumpram a sua função com sentido de responsabilidade e isenção, ouvindo e aceitando os que podem ajudar, sejam eles quem forem, que ponham os interesses da população, principalmente dos que mais precisam, à frente de interesses pessoais e partidários, desafia o Bloco de Esquerda. E ainda, em questões políticas, Luís Ferreira continua a utilizar o seu blog Vamos Por Aqui para comentar a atualidade do Conselho de Tomar. O ex-chefe de gabinete da Presidência da Câmara na Bantina, agora a propósito da anulação de todos os concursos de mobilidade promovidos pela autarquia, refere que desta forma fica demonstrado que o concurso decorreu com toda a seriedade, isenção e idoneidade dos seus intervenientes, desde a presidente, dos membros dos distintos júris e de todos os trabalhadores que a ele concorreram. Luís Ferreira refere ainda que o processo de mobilidade, com recurso a júri, no seu caso, permitiu demonstrar que é possível, ao contrário do que algumas mentes salazarentas de esquerda e de direita referem, que alguém em funções políticas de eleito ou nomeado pode mesmo concorrer a lugares por concurso, depois de devidamente avaliado por um júri, dentro das regras pré-definidas, ficar provido no lugar. Sublinha, então, Luís Ferreira.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Parque Infantil da Zona Desportiva de Tomar está encerrado ao público para obras de remodelação. Aquele espaço, situado nas imediações do Estádio Municipal, necessita de algumas intervenções, nomeadamente ao nível do pavimento, com vista a garantir a segurança das muitas crianças que o utilizam. Só assim irá cumprir a legislação em vigor. O encerramento deverá durar alguns meses, uma vez que será uma obra realizada por entidade externa e sujeita a vistoria antes da abertura. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou este cenário.
Têm em vosso poder aquele que é o projeto, bem como o exemplo de algum equipamento de que vamos dotar o Parque Infantil, dar-vos conhecimento que ele vai encerrar ao público para que possamos iniciar as obras. Portanto, os equipamentos vão ser tirados, o pavimento vai ser tirado e vai-se ampliar aquilo que é a área útil do parque. Vai servir também para crianças até mais idade, com alguns equipamentos que iremos colocar no parque. E, portanto, a data previsível, o prazo previsível de intervenção no parque são 3-4 meses.
O edifício sede da Junta Urbana de Tomar, em Santa Maria dos Olivais, foi palco neste sábado para a apresentação do livro Dossiê BES GES, um retrato do capitalismo monopolista em Portugal, numa iniciativa a cargo do Partido Comunista e que contou com as presenças dos autores, casos de Miguel Tiago, deputado do PCP na Assembleia da República, e de Ana Goulart, jornalista, para além de Jorge Pires, da Comissão Política do Comitê Central do PCP. Registro ainda para as presenças de Bruno Graça, Bessa, vereador da Câmara Municipal de Tomar, e de Paulo Macedo, eleito da CDU na Assembleia Nabantina. A Hertz falou em exclusivo com os dois autores. Miguel Tiago, por exemplo, foi questionado sobre o processo relativo ao BES e sobre aquilo que os portugueses deviam saber e ainda não sabem.
O PCP e as edições Avante editam este livro como forma de divulgar também aqueles que foram os resultados da Comissão de Inquérito na nossa perspectiva. Como é sabido, o PCP foi o único partido que votou contra aquelas conclusões, aquele relatório daquela Comissão de Inquérito, precisamente porque, no nosso entendimento, não respondia às questões principais e passava por cima de um conjunto de responsabilidades políticas que entendemos fundamentais para compreender o que se passou. E o que se passou é muito simples, quer dizer, se é um assunto muito complexo, mas é relativamente simples. No essencial, aquele banco, como muitos bancos em Portugal, como temos vindo a perceber, usou os recursos que os portugueses lhe confiaram, portanto os depósitos dos cidadãos, para financiar o seu próprio grupo económico, o grupo económico a que pertencia, o GES, e outros grupos económicos com quem mantinha relações privilegiadas, nomeadamente a PT, enfim, e outros grupos económicos cujo financiamento funcionava um bocado nos dois sentidos. Portanto, o banco financiava a PT financiava o banco, o grupo financiava o GES, o GES financiava o banco. Enfim, o que aconteceu foi que os créditos foram concedidos sem avaliação de risco, exatamente o contrário do que se faz aos portugueses. Portanto, um banco para dar um empréstimo a uma família avalia o risco, exige um conjunto de contrapartidas, exige fiadores, exige hipotecas, e no caso daquelas empresas não exigia absolutamente nada. E, portanto, na maior parte dos casos não havia nenhuma garantia, não havia nada dado em contrapartida para os empréstimos e, portanto, quando as empresas não pagaram os empréstimos, não havia o dinheiro e quando os portugueses precisassem levantar o seu dinheiro, ele não estaria lá e, portanto, foi preciso o Estado a correr a resolver o banco e pagar a fatura dos desvarios e das aventuras dos banqueiros que viveram à grande e à francesa, como se costuma dizer, precisamente porque usavam todos aqueles recursos para satisfazer os seus próprios caprichos e os seus investimentos, não é? Portanto, aquela cultura do empreendedorismo e do risco, no caso, não passou de usar o dinheiro dos outros para se financiar e depois deixar lá um buraco gigantesco que ainda hoje está para apurar a verdadeira dimensão.
Ana Goulart, por sua vez, abordou a edição propriamente dita do livro e quais os objetivos a atingir. A jornalista deixou claro que há a clara intenção de esclarecer os cidadãos.
Essencialmente, ser esclarecedora. Naturalmente, o esclarecimento é prestado naquela que é a visão do PCP relativamente ao funcionamento da banca e tanto assim é que na investigação, digamos em que, na parte da investigação em que eu faço a participação, interessou essencialmente perceber como é que o banco cresceu, como é que o Espírito Santo, digamos, que nasce como uma simples casa bancária, se torna de facto um grande banco português, e avaliando também como é que isso sucedeu ao longo da história. E há aqui um dado curioso, o Miguel Tiago já referiu isso, que é o facto de, oficialmente, parece que o período em que o banco esteve nacionalizado não existiu na história do Banco Espírito Santo. Existiu, obviamente, e existiu, e com resultados francamente encorajadores, digamos assim. Isso é uma perspectiva. Há outra perspectiva do livro também, para além do que foi o funcionamento da Comissão de Inquérito, o comportamento das diferentes forças políticas na Comissão de Inquérito, o livro faz ainda uma outra análise, que é a das relações entre o banco e o poder político, nomeadamente aqueles que nesse poder político tiveram responsabilidades até hoje, PS, PSD e CDS, revelando e dando a conhecer também a própria promiscuidade entre o poder político e o Banco Espírito Santo.
A Polícia Judiciária está a investigar um possível crime relacionado com o carjacking que terá ocorrido na noite desta segunda-feira em plena cidade de Santarém, precisamente junto à estação da rodoviária. Curiosamente, a poucos metros de distância do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública. O episódio é relatado pelo jornal O Mirante, que dá conta de que um homem foi encontrado amarrado nos pés e nas mãos na conhecida como Estrada do Campo, na Tapada, isto já no concelho de Almeirim, e com base em relatos que terão sido prestados pela vítima à Guarda Nacional Republicana, dois homens foram identificados como os culpados do crime, fruto de uma eventual abordagem ao assaltado, ameaçado com facas para libertar o seu automóvel. A vítima, residente em Leiria, foi descoberta por populares já por volta da meia-noite. E a Polícia de Segurança Pública de Santarém, precisamente, realizou no último fim de semana algumas operações de prevenção da criminalidade, sendo que no lote de intervenções há registro para a fiscalização e controlo por radar a 1.391 viaturas de diferentes categorias, para além de terem sido efetuados 15 testes de verificação de álcool no sangue. Duas pessoas foram detidas. Há ainda a sublinhar a detecção de contraordenações, designadamente duas por utilização do telemóvel durante a condução. Outras duas por falta ou inexistência de cinto de segurança, uma por falta de inspeção periódica, entre outras contraordenações.
Rádio Hertz, informação.
Abordagem agora ao futebol, que o sorteio que a União do Tomar joga em casa diante do Cartacho para os oitavos de final da Taça Ribatejo. Este é o duelo entre o terceiro e segundo classificado, respectivamente, da primeira divisão distrital. Vale o que vale, mas é um ponto de referência para esta competição. Quanto aos outros jogos, que terão lugar no dia 7 de fevereiro, saliência para o União da Almeida e Riachense, entre duas das equipas mais atrativas do futebol distrital. Vamos ao quadro completo, a Talaiense Ferreira do Zezer, União do Tomar Cartacho, União Brantina Fátima, Oriense Fazendense, Samora Correia Mação, Glória Mussarriense, Valda Pedra Amiense e União de Almeirim Riachense. Abel Bento, presidente do União do Tomar, reagiu a este sorteio em entrevista à Hertz. O dirigente lamentou-se da falta de sorte quase histórica que o emblema nabantino tem nesta competição.
Satisfeito, não podíamos ficar na perspectiva em que nos calhou uma das melhores equipas do nosso campeonato. Portanto, por isso, portanto, estávamos com alguma esperança que nos pudesse calhar uma equipa mais acessível, que tem vindo a ser, a acontecer ao longo dos últimos anos, calha-nos sempre as equipas mais fortes do campeonato. Este ano não fugiu à regra. Tem a particularidade também em Júniors nos ter calhado o Cartaz também em nossa casa, mas, como disse, os nossos atletas irão com certeza tudo fazer para levar de vencida o Sport Boa Cartaz, sabendo que realmente vamos defrontar uma das melhores equipas do nosso campeonato. Eu acredito no valor dos nossos atletas e também na competência da equipe. Portanto, nesse aspecto nada vai ser alterado, antes pelo contrário, até porque calha também vão haver em termos de coincidência que nós jogamos duas semanas seguidas com o Cartaz sem tomar. Jogamos para o campeonato e depois jogamos para a taça. Portanto, nesse aspecto serão duas semanas com um nível de dificuldade bastante elevado. Agora, temos consciência do nosso valor, do valor dos nossos atletas e do trabalho que a equipa técnica desenvolve ao longo da semana. Sabemos perfeitamente que o Cartaz, como disse, é uma das melhores equipas do campeonato, mas, de maneira alguma, já estamos derrotados. Portanto, iremos para a luta e tudo iremos fazer para tentar levar de vencida este duro adversário. De maneira alguma, nos entregamos antes do jogo ter sido efetuado.
O Centro Recreativo e Cultural de Alvio-Beira irá celebrar 39 anos de existência no dia 31 de janeiro, pelas 13 horas, na sua sede social, precisamente em Alvio-Beira. Todos os sócios e amigos da coletividade estão assim convidados a participar. Os preços por pessoa, sócios com cotas em dia, estão estipulados em 10 euros, não sócios e outros 12 euros. Crianças dos 6 aos 10 anos pagam 7,5 euros. As inscrições podem ser efetuadas até ao dia 28 de janeiro e pelos números 249-301-630, o 249-302-040 e, finalmente, 919-318-190. Agora avançamos para a nota do dia, hoje por Luís Moraes.
Os ensaios clínicos são essenciais para confirmar a segurança e eficácia dos novos medicamentos, bem como para testar novas utilizações de medicamentos já comercializados. Ensaios clínicos cuidadosamente desenhados, conduzidos e controlados são a forma mais rápida e segura para desenvolver novos tratamentos. Os ensaios clínicos envolvem questões éticas e alguns riscos, e o seu impacto nos doentes envolvidos deve ser criteriosamente avaliado. Os responsáveis pelo planeamento e condução do ensaio clínico devem avaliar cuidadosamente se os potenciais benefícios resultantes da participação dos doentes num determinado ensaio clínico se sobrepõem a qualquer risco que a investigação possa envolver. Quer em Portugal, quer noutros países, a nível mundial, realizam-se estes tipos de ensaios. Individualmente, os doentes poderão ou não beneficiar do tratamento em investigação quando participam num ensaio clínico. Contudo, estes doentes podem experimentar outro tipo de benefícios resultantes da sua participação, como, por exemplo, o apoio e conforto que resulta de uma monitorização e acompanhamento atento por uma equipa de investigação experiente e qualificada. No entanto, nem tudo por vezes corre bem, como aconteceu agora com o ensaio da empresa farmacêutica Bial. Nestes casos, é preciso que se prove que houve culpa dos envolvidos no processo para que alguém seja responsabilizado, já que os voluntários dão o seu consentimento informado. Se alguém falhou com os cuidados a que está obrigado, será responsabilizado. No entanto, se for um efeito secundário que não estava previsto, ninguém poderá ser responsabilizado e os voluntários que sofreram os efeitos adversos podem não receber indemnização. Os doentes que participam de forma voluntária na fase 1 são sempre saudáveis, ao contrário dos da fase 2. O objetivo é precisamente avaliar se há reação estranha, efeito inesperado ou se é tóxico. Mas tudo controlado em ambiente hospitalar, dia que envolva poucos doentes. Também o risco associado tende a ser pequeno, já que estes testes in vitro foram realizados. Mas ensaios in vitro e in vivo não são a mesma coisa e existe sempre o risco.
ERS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com ERS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.